agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Que pau no cu.
A história do verdadeiro rock.
Let's go.
Este episódio tem apoio de ninguém menos, ninguém mais, ninguém mais, ninguém menos do que KTO.
KTO, KTO, KTO. O que é KTO, menino? Você sempre fala, mas eu não sei o que é KTO, sabia? Que eu não sei até hoje. Me explica.
É o sorriso da criança, é a vacina chegando, é o futuro bom desse país, é tudo, tudo que traz alegria. Mas também, em outras dimensões, no caso, essa dimensão que, que eu tô agora, no momento, ele...
Dimensão, foda-se.
Nessa dimensão, desse plano que eu tô agora, ele é o site de apostas. Mas não é o site de apostas qualquer, porque ele é o melhor site de apostas do mundo, segundo a Anvisa.
Caraca, a Anvisa, ela faz uns jobs foda, né, cara? Ela confere umas coisas muito da Anvisa. Pra levantar o dinheiro, né, cara?
É, então, se os outros sites, eles colocam o chip, a KTO...
Contrata Anvisa, moleque. Caraca.
A KTO é o melhor site de aposta que tem. Dá pra apostar. Bom, futebol tem tudo. Tem série A, B, C, D, Alfa, Beta, toda série que tem de tudo que é país. Futebol masculino, futebol feminino, futebol de lagarto. Tem tudo, mas tem NBA lá, tem as lutinhas, MMA. Eu tô dando as dicas no meu Twitter, olha, às vezes. Cara, eu tô fazendo dinheiro lá.
Tá ganhando dinheiro, hein? Você acha que a faculdade do Nicozinho, vem? Faculdade do Nicozinho é pela KTO.
Meu filho vai fazer medicina. Já tá pago.
Olha!
Já tá pago. Tem luta do Max Holloway aí na sequência, já tá pago. E um lance muito legal da KTO é que no Instagram deles, o KTO _ Brasil, eles sempre respondem lá. Tu tem alguma dúvida? Ah, o que significa isso aqui no site? Os caras respondem.
A preocupação normal, né?
Isso, mas assim, a KTO é fácil de colocar grana, mais fácil ainda de tirar, então é super fácil essa transição, e os caras tiram todas as dúvidas lá no Instagram, lá no Twitter também, então é muito de boa. Vamos apostar, né, meu povo? Vamos apostar.
Tanto porque, menino Nigro, se você não apostou ainda, na primeira apostinha, naquela primeira confiança do universo, que você fala, eu confio no universo, eu sei o que vai acontecer, clara evidência, tu vai lá e tu vai lá jogar, você ganha um bônus. A KTO gosta da ousadia. Você ganha um bônusinho na primeira aposta lá.
Isso, entra no site que tem tudo lá. É kto.com, kto.com, kto.com. Mas é só uma vez. Eu repeti três vezes. Eu não sei se o ouvinte vai ficar em dúvida. O ouvinte vai usar kto.com, kto.com, kto.com.
Ele escreve ponto, P-O-N-T-O. Assim.
Ouvinte, eu vou apostar em vocês, como a KTO apostou na gente. Eu acho que vocês vão conseguir. kto.com. Vitor Soares, seu ignorante. Hoje, quem conta história é quem faz a história.
Olha, ele queria muito dizer isso.
Eu anotei aqui. Vitor Soares, quero saber, já viu o filme Rock?
É claro, Adrian, com certeza.
Tu gostou?
Gostei, logo. Mas qual que você tá falando? São 300 Rocks. Você tá falando o...
Is it now how hard you get hit?
É, o primeirão. Ah, o primeirão já, mas há muito tempo, então eu não lembro. Mas é bom.
É bom demais. Ganhou o Oscar, mas eu vou chegar nisso aí depois. Vitor Soares, tu sabia que o cara que deu origem ao Rock é um ser humano verdadeiro?
Não, Stallone, ele representa um ser humano de verdade, mas que tem aquela cara mesmo, assim, toda ferrada?
Não explicitamente, mas eu vou contar uma história pra você.
A história do Rock de verdade?
O Rock de verdade. O Rock raiz. Rock raiz, né? Não o Rock Nutella.
Ah, não.
Chuck Wepner é o nome do homem. Chuck Wepner, ele era nascido em 1939. Deixa eu tentar lembrar aqui. Acho que foi no dia 26 de fevereiro.
Você tá inventando?
Não, eu tô lendo, mas eu gosto de ler. E parece que eu tô lembrando. Eu acho que foi no dia 26 de fevereiro, assim.
Ah, entendi.
Então, o Ebner, ele nasceu em Nova York, lá em 1930 e pouquinho, e o pai dele era do soco. O pai dele era boxeador e tal. Um cara que já tinha uma experiência profissional, porém, o menino Ebner não era dele. Ele era grandão, né? Ele até, como ele lutou, pelo peso pesado. Ele era um cara altão pra caralho, sei lá, próximo de 2 metros. E ele, pô, meu negócio é basquete, pá. Meu negócio é grande, né?
Essa é a voz dele, maneira a voz dele. É igual a voz de todo mundo que você não gosta.
Sou bom no basquete.
Cara, mas que doideira. O pai da porrada deve ser muito maneiro, né? O seu pai era da porrada também?
Porra, velho. Meu pai?
É.
Não. Meu pai é só muito sem noção e chato. Agora, no final de semana, nossas férias aí de final de ano, a gente foi pra um lugar meio deserto e a gente teve que ir no mercado fazer compras. E aí meu pai enche o saco de mais, tipo eu, assim, saco de todo mundo. De todo mundo, assim. E aí ele tava no caixa, puta, meu pai tá fazendo alguma piada bizarra, assim, com a caixa, né? E eu falei pra ele, pô, meu, que tu tá enchendo o saco? Falei pra ele, assim, né? Aí ela me olhou, a mulher do caixa, ele olhou ele olhou pra ela. Ele não gosta que eu converse com outras pessoas, ele não deixa. Ficou parecendo muito que eu batia no idoso, assim, na frente dela. E ele fez uma cara de coitado, eu filha da puta, velho, é desgraçado, achando graça pra caralho. Mas enfim, meu pai não é do soco não, mas o pai do Ebner era. Mas ele era o Hortência do basquete. Viu que eu fiz a transição de gênero também?
Entendi. Ficou confuso, mas entendi. O Hortência, o que
é? Eu tô valorizando as mulheres. Eu não vou falar, ah, Michael Jordan. Não, ele é o Hortência. Que é trouxa, a galera fala que a Marta é o Pelé. Não, vai tomar no cu. Marta é a Marta.
Ah, entendi.
E o Neymar é a Marta também, e somos todos Marta. Mas ele não gostava, ele era do basquete. Basquete, pá, de 3, nem me viu, papapá, NBA Jam, Space Jam, não sei o quê. E aí ele foi pra Marinha. Na Marinha, começou a pegar gosto pelo soco, começou a pegar gosto pela coisa, começou a sair na mão, começou a ficar bom no soco, aprendeu a fazer boxe, saiu da Marinha, tá fudido, não tem nada a fazer, o que que aconteceu? Virou segurança, obviamente. Sabe quem virou segurança também depois que saiu do emprego? E depois virou lutador?
Quem?
Ronda Rousey.
A mina lá, aquela mina que mata todo mundo, aquela mina braba, velho. Ela é muito puta.
Pioneira das mulheres do MMA, assim,
sim,
né? Uma das.
Sim.
Pô, ela foi campeã olímpica, ou vice-campeã olímpica, e o atleta olímpico geralmente não ganha nada, né? Assim, tipo, ganha um boné. E aí ela ficou, voltou das Olimpíadas meio fodida, não sabia o que fazer, virou segurança por um tempo e tal, antes de começar a lutar em MMA.
Doideira, né, velho? A pessoa, tipo assim, um puta talento, né? A parada maneiraça, pô, voltou das Olimpíadas.
Porra, cara.
E aí a sociedade chega e fala, então depois, né, foda-se. Igual a galera que volta da guerra, né? Sempre, porra, a galera tem dificuldade. Planejamento.
Mas é que tu volta com uma expertise que...
Muito específica.
É, tu vai usar só pra aquela expertise de novo. Lá, tipo, uma mina muito foda no judô, né? Uhum. Então, pô, isso abre várias portas e tal, mas são portas bem limitadas no... Tanto é que a mãe dela, eu acho que foi a primeira pessoa de fora do Japão a ganhar... A primeira mulher de fora do Japão a ganhar uma medalha também. A mãe dela.
Olha aí.
Ela veio de uma família de judô. Judô muito forte, assim, judô muito tradicional e tal. Mas ele virou segurança. Virou o cara que confere identidade, pergunta se não quer dar uma volta pra esfriar a cabeça. Virou esse cara que bate das pessoas mais fracas.
Que escolhe, que decide se alguém entra. Entra na festa. Não, você não entra na festa, não. Entendi.
E aí ele começou a sair na mão com o geral.
Olha, tomou gosto.
Do circuitinho amador, assim, começou a ficar conhecido como o cara de briga de bar. O cara xarope de briga de bar. E virando o cara xarope de briga de bar, ele também fazia lutas de boxe mais oficiais e tal. Só que ele sangrava pra caralho. Isso é a história do cara. O cara sangrava muito.
Como assim?
Ele era um cara sangrador. Eu vou te explicar na sequência como é que a gente chega nisso. Mas ele é um cara que já era conhecido porque ele sangrava pra caralho.
Precisando de alguém pra dar sangrada aí, ó. Só mandar um zap. Que isso?
Não, tu vai entender agora. É muito louco.
Tá bom.
Ele lutou com o Sonny Liston, tá ligado? O Sonny Liston é tipo um... Cara, um peso pesado, se não me engano, foi campeão foda. Um cara muito foda na época. Ele tomou 70 pontos na luta. E aí, o jornal, a cidade que ele tava, era que ele morava já, era Bayonne. Bayonne, acho que esse é o nome. E aí ele ganhou o apelido de Bayonne Bleeder, que é...
O sangrador de Bayonne.
É, ele era o cara do sangue mesmo, assim. A moral do cara, assim, eu coloco o cara, ele não vai cair, vai dar soco até, vai sangrar que nem um bicho, provavelmente vai perder, às vezes vai ganhar, mas ele vai ficar lá, entendeu? Esse é o lance do cara.
Ah, pode crer, maneiro. Agora tá ficando legal, tá ficando...
Não, tá começando a fazer sentido, né?
É.
E aí, isso aí, pô, nos anos 70 ele continuava fazendo essas lutas, já lutando, pô, Sonny Liston é um cara, tipo, lutou como Ramadan, ele também, um cara grandão e tal. E aí ele fazia essas lutas, mas mesmo assim, na época, anos 70, mesmo sendo peso pesado, ele fazia um trampo de distribuidor de bebidas, assim, trampava com isso.
Sim.
Aí ele era um cara que tava, sei lá, devia ser um top 10 do mundo, top 15, assim.
Caramba, já era bom pra caramba.
Já era um cara que a galera conhecia de nome, porque ele lutou, pô. cara lutou com o Sonny Liston, ele tinha um nome mesmo, lutou com os outros caras grandes e tal. E aí o que que rolou? O Don King, sabe Don King?
Sim.
Don King, pra quem não sabe, é aquele empresário de boxe tradicionalíssimo que tem um penteado muito pra cima e que matou um cara pisando nele.
É, pior que ele só é conhecido por isso mesmo, né, cara? É um maluco que tem um cabelo pra cima, muito doido, famosão, que é com o brother do Mike Tyson, né?
É, ele é conhecido como o empresário de boxe mais conhecido de todos os tempos e o mais corrupto de todos os tempos, né? Ele tinha os lances do Mike Tyson, né? Que ele... Porque assim, tu faz o camp, né? Tu, sei lá, fica 4 meses treinando pra lutar. Ele era empresário do Mike Tyson. E aí, o que acontece? Ah, tem uns orçamentos lá. Pô, contratei tantos sparrings e tal. E aí o Mike Tyson tinha um negócio que era, sei lá, um orçamento de $60 mil por mês de toalha.
Caralho!
Tipo assim, o cara inflacionava todas as paradas e o Mike Tyson se fudia, assim. Todos os lutadores se fuderam na mão dele, entendeu? O cara fez isso com todo mundo, assim. Ele ficou muito famoso por ser um empresário filha da puta, porém, um empresário que matou algumas pessoas, assim, comprovadamente, mas um cara que fazia as paradas. Ele era o... Como é? É Celso Pita? Que é, não era o Celso Pita, que é de São Paulo, que a galera falava que roubava, mas fazia.
É o Eurico Miranda, é o Eurico Miranda.
É, o Eurico Miranda. Ele é o Eurico Miranda, mas piorado, porque ele matava uma galera.
Ah, mas você não sabe que o Euriquinho é capaz. Você não fala isso, né? Que ele ouve lá ter história, rapaz.
Cara, que matar pisando em alguém.
Ah, o Eurico, quando ele fica nervoso, rapaz. Já viu ele nervoso? Puto. Puta que pariu, dá muito medo, cara.
Ele tá vivo, o Eurico Miranda, né?
Não, morreu. Acho que tem 2019, ano passado.
Mas assim, o cara, o Don King, apesar de ser meio filho da puta, ele era um cara que tinha visão, porra. O cara fez a luta do Muhammad Ali com o George Foreman na África, que foi a luta mais... A maior luta de todos os tempos foi essa, né? Do Muhammad Ali com o George Foreman, que o Muhammad Ali era pra perder, porque ele tinha voltado lá do... Meio que foi proibido de lutar por causa que ele não foi pra guerra. E aí o George Foreman era um monstro, pá, muito foda. Teve essa luta que vale até um episódio um dia. E aí o Ali ganhou essa luta e o Don King pensou, vou colocar o Muhammad Ali com... cara branco pra se fuder, que vai sangrar que nem um animal, só pra valorizar ele um pouquinho mais após essa luta, saca? Porque, tipo, vamos fazer um dinheiro rodar aí, vamos fazer uma grana. E aí chamou o Chuck Wepner. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Rolou a luta no dia e o Stallone tava na luta. E a parada da luta foi como todas as lutas do Chuck Wepner, esse cara.
O Stallone tava na luta? Como assim?
O Stallone tava na luta, ele foi assistir a luta.
Ele assistiu?
Isso, o Stallone foi assistir a luta pessoalmente.
Que maneiro, não sabia disso.
Ele tava lá e foi assistir a luta. E aí teve a luta que foi, assim, muito clássica do cara apanhando, que nem um desgraçado. Esse Chuck Wepner já, na carreira dele, cara, o número de pontos que ele tomou é bizarro, assim. Tipo, ele tomou muito ponto. Ele quebrou o nariz 8 vezes lutando já. Tipo assim, era um cara que vamos aí, não tem ruim. E ele era meio desajeitado, assim. Não era um cara tão plasticamente bonito quanto, sei lá, o Muhammad Ali, que é tipo o melhor cara de todos os tempos, assim.
Aham, sim.
E aí, apanhou pra caralho e acertou, me derrubou o Muhammad Ali.
Velho. Olha!
E daí a torcida virou pra caralho, começou a torcer pro cara, porque, porra, o cara do povo. Esse cara veio pra perder e, tipo, tá dando um pau no Muhammad Ali. Dando um pau não, acertou uma, né, no contrapé, ali, do contrapé. E aí o Ali ficou bravo pra caralho e deu um pau nele. Ele basicamente, acho que perdeu a luta no último round, no penúltimo round.
O maluco resistiu pra caramba.
Porra, né? Era, foi um lance assim, tipo, o Bangu jogar contra o Real Madrid e tomar um gol no final, assim.
Caramba, que maneiro.
E aí, quem tava lá era o menino Sylvester Stallone. Ele tava lá assistindo a parada.
Ele é brabo, gosto muito dele, cara. Desses caras grandão dos anos 80, eu acho que ele é meu favorito, cara.
Pô, ele é um bom ator. E tu sabe o lance da boca torta dele? Tu sabe por que ele tem aquela boca torta?
Não. Que estilo?
Não, porque ele escuta história pros brother e não repassa.
Eu não vi essa chegando mesmo.
E aí o que acontece? O ouvinte que tá pensando, ah, vou escutar esse episódio, só vou deixar pra mim. Não vou postar no meu Instagram. Não vou marcar ninguém, não vou botar no Twitter, não vou fazer nada.
A boquinha tá tremendo já. A boquinha tremendo agora.
Ouvinte, coloca o canudo de lado já, ouvinte. Vai ficar a boquinha de ascareiro, vai ficar desgraçado. Vai ficar...
Boquinha de ascareiro.
Não, pior que boquinha de ascareiro era o apelido do brother que não tinha o dente, cara. Que era... O boquinha de açucareiro e o olho de rolou foi os piores apelidos que eu já presenciei na vida, assim, de má fé. Eu acho que...
Caralho!
Olho, na real, olho de rolou é mais mau caráter ainda.
Boquinha de açucareiro, pra mim, eu não tenho melhor, cara. Porra.
Pior que parece muito. Só põe a colherinha. Cara, é foda demais. Ah, péssimo caráter. Mas o Sylvester Stallone tava lá, pô, ficou loucaço. Diz ele que se influenciou por outras paradas também. Uhum. Mas tem muita influência disso. Ele chegou a escrever o roteiro em 3 dias, sentou, pô, 20 horas por dia, escreveu a porra do roteiro abertão assim, falou, cara, preciso fazer esse troço. Uhum. Ele tava meio na merda. Chegou lá na produtora, lá no estúdio. Cara, tem esse roteiro aqui, vocês querem fazer? E ele tava quebradaço de grana.
E ele falava também que ele queria atuar, né? Não tem essa parada.
Aí que tá. Chegou lá, cara, tem esse roteiro. Cara, eu ia comprar 125 mil. Daí ele, beleza, eu quero fazer. Ele, cara, a gente tem um outro ator aqui que a gente acha mais negócio. Tem um segundo ator aqui que a gente acha mais negócio e não quer fazer contigo. A gente oferece 250, cara. Aí ele, precisando de grana, se tremendo todo, falou não. E ele fechou por 35 mil pra ele poder fazer também. Aí a gente fechou 35 pau roteiro pra fazer também. Cara, o filme só rolou porque ele era de baixo orçamento, basicamente.
Por quê? Como assim?
Porque, assim, tipo, os caras não quiseram investir muita grana no filme. Eles investiram, tipo, $1 milhão na época, que é muito pouco. E tem várias cenas, é que talvez tu não te lembre porque tu viu há muito tempo. Mas, tipo assim, Isso. Ele vai lá e vai conhecer a Adrian, convida ela pra sair. E ele leva ela num negócio de patinação. E aí ele suborna um cara lá pra, pô, deixar o bagulho de patinação vazio só pra nós dois, pra ficar um troço meio romântico e tal. Tem essa cena lá. Mas na real é só porque os caras não tinham dinheiro pra contratar figurante, porque a cena era num bagulho de patinação.
Maneiro. Que doideira, né?
Cara, várias paradas. Por exemplo, assim, os caras foram fazer o roupão dele. Aí o roupão, puta, os caras fizeram só um e ficou grande pra caralho. Aí chegou na hora, eles mudaram as falas do filme. Aí o cara falou, pô, esse roupão ficou grande. Você tem uma conversa sobre isso.
Ah, pra adaptar o lance de não ter grana, né? Pode crer.
Tem uma hora que aparece a foto de promoção, assim, porque eles vão lutar, tipo, num ginásio, assim. Daí tem uma foto que tá invertida as cores do calção. Daí ele também comenta, pô, tá invertida as cores do calção. Ah, não interessa, tudo nas coisas. Mas a real é também, porque os caras mandaram fazer, a direção de arte fez errado. E os caras, pô, vão botar aqui no roteiro pra não ficar tão estranho. E meio que rolou, assim. Foi toda a parada do cara. Outra coisa de pouca grana estranha não, né? Mas meio curiosa, assim, é que os caras da família dele atuaram no filme.
Ah, é? Os figurantes?
É, tipo, o pai dele toca campainha numa hora, o irmão dele é um cantor na esquina ali, a esposa dele, primeira esposa dele é uma fotógrafa. Tipo assim, ele chamou uma galera pra dar uma enxugada.
Eu acho maneiro, assim, tipo, como deu bom, é uma história inspiradora. Mas também se tivesse dado errado o filme, né, não tivesse sido Rock, né, a galera ia chamar ele de egocêntrico do caralho também, né, pelo amor
cara,
de Deus, né.
Eu não sei se é egocêntrico ou porque é meio guerrilha, assim, né.
Como assim?
Guerrilha. Meio cinema de guerrilha, né, cara, não tem como botar minha prima pra ser essa mina.
Não, o que eu tô falando é o seguinte, o fato dele não ter aceitado as outras propostas, porque ele queria atuar.
Mas ele falou que ele ia se matar se ele visse esse filme rolando, fazendo sucesso, se não fosse ele.
Caramba, aí claramente vai além, né? Nem...
Ele falou, meu, ele sabia que a parada ia dar certo, e aí se ele vendesse e visse outro cara no lugar, ele, porra, ia pular de um prédio, assim. Ia ser um lance que eu não ia aguentar, porque eu sei que eu ia ser o Rock, saca? O cara tinha um bagulho na cabeça, assim. Caralho. Então ele tinha muito uma obsessão. E o filme todo, ele gastou, foi orçamento de, tipo, um milhão pra fazer, mais uns 100k de produção e 4 milhões pra divulgar. Então, fechou em 5 aí, botando essa verba de produção, 5 e pouco. Lucrou $225 milhões, Vitor Soares. Nossa
senhora, é dinheiro, hein?
Foi a maior bilheteria do ano, em 1976, Vitor Soares.
Caralho, 76? É velho pra caramba esse filme. Esqueci que ele é velho, tipo, muito velho.
É, eu não, nem tinha me dado conta que era tão velho, mas é velho demais. Achei que era, tipo, dos anos 80, mas não, é 76. E aí ganhou 3 Oscars, inclusive de melhor filme, e isso foi loucaço demais. E o Chuck Wepner, o que rolou com o Chuck Wepner? O Chuck Wepner era loucaço, né? Ele era do cheiro, ele era da festa.
Eu vi uma foto dele aqui, cara, com todo respeito aos boxeadores do mundo aí, mas ele era muito feio, cara.
Ah.
Ele tá vivo, né, na real, esse cara. Tá. Ele tá vivo até hoje. Ele é muito feio, cara.
Tem um filme do Chuck Wepner, um filme que explica um pouco a vida dele e tal, e as coisas que rolaram depois. Porque assim, o que rolou? Rolou o filme, o cara não esperava, o filme ficou muito famoso, e o cara também ficou famoso, sabe? O Chuck Wepner ficou um pouco famoso na época, mesmo não sendo escancarado, a galera sabia que tinha a ver com cara e tal. Ele acabou assinando um termo de... Me acertei com o Stallone só em 2006, assim, pra tipo, nah, tá tudo certo. Stallone falou que, ah, não ajudou em tal coisa, ou ajudou em tal coisa. Mas uma coisa que o Stallone ajudou é que o Stallone queria ele no segundo filme. O Stallone queria colocar o Chuck Wepner atuando no segundo filme.
Ele atuou?
Chegou loucaço do pó... virado de duas noites pro teste, segundo ele mesmo, e não conseguia, tipo, chegou na hora do teste, ficou completamente louco e não conseguia fazer, e daí não botaram no filme. Mas, segundo o próprio Chuck Wepner, não foi culpa do Stallone, foi que ele tava trincadaço.
Ah, ele admitiu, ele falou, o pai passou do limite.
Não, falou que não deu. Ele... É que depois, assim, imagina, ele já era um boxeador, quando ele lutou com o Muhammad Ali, ele já tava nos 30 e algumas coisas, assim, 30 e vários. Então, mesmo sendo peso pesado, é fim de carreira, né? Acho que um peso pesado é chegar nos 35 e deu o que tinha que dar, pelo menos mais nessa época. Então ele já tava num decay, caindo a porra da carreira dele. E aí o que rolou? Pô, o cara ficou famoso, vão ganhar o dinheiro aí. Aí ele lutou, fez umas lutas de luta livre com Andre the Giant. Sabe?
Ó, oh, aquele cara gigantão, né? Que tem aquela condição, né? Que a gente tava falando, né?
Isso, que a gente falou no outro episódio.
Isso.
E ele também lutou, cara. Tô tentando achar o nome aqui. Eu acho que é Victor. Mas ele lutou com um urso também. Que é, inclusive,
a cena... Um urso de verdade?
É a cena que abre o filme. É ele lutando com um urso.
Caralho! Que doideira! Ele lutou com um urso de verdade, meio grandão.
É, lutou aquelas, né? Era uma parada meio, tipo, que nem o lance do Andre the Giant. Mas era Victor, o urso.
Ah, pô, pensei que era um animal, que susto.
Não, mas era um animal.
Que isso, cara, eu tô confuso demais. Victor é o nome do animal urso?
Isso. Caralho. Victor the Bear tem várias lutas contra o The Destroyer, contra o Gary Hart. Tem várias lutas dele de wrestling no YouTube, dá pra te encontrar aí.
Que vacilo, cara. Coitado do ursinho, tô vendo várias fotos.
Ah.
Tadinho, cara. Ai, de luva de boxe, que filha da mãe, cara. Aí, claro que ganha, né? De focinheira. Ah, não. Muito tristeza. Na moral, você ouvinte, quer ficar triste? Olha o olho desse urso no ringue, cara. É muito tristeza.
Mas o urso, ele tava ali porque ele queria, né? Ele se doelou.
Tadinho, cara. Não, vou mostrar essa foto aqui, você fica com remorso. Você tem que ter remorso, Nick, em algum lugar daí.
Eu não vou... Tem que não, ter. Mas remorso de urso?
É lógico, cara.
Um bicho, o urso é um bicho criminoso. Mas o urso tá envolvido nas lutas, né? Te lembra que eu te falei o negócio do Khabib lá, que lutava com os ursos? Te mandei o vídeo dele, né? Criança lutando.
Criança lutando. É, mas a criança, né? A gente...
É tipo criança brincando com um grande cachorro, assim. Era esse o clima. Eu acho que o do Vitor é um troço que estaria canceladérrimo no vezes 12 hoje, né? Boa, galera, botar um urso pra... Isso ainda acontece, né, no mundo. O cara botar um leão pra lutar com umas pessoas, daí, tipo, botar uns panos na pata do leão. Essas coisas acontecem ainda, né?
Nossa, velho, que vacilo. Aí é fácil, né, mané? Pô, a focinheira zona parando a arma do urso, que é a presa. Mano, muito triste. Eu não defendo, não sou a favor. Mandei pra você a foto. Depois, olha só o olhinho do urso, na moral. É muita tristeza, cara. Olha o olhinho dele, cara.
Ah, é triste. É triste, é ruim.
Cancelado Stallone, falei.
Não, mas foi o Chuck Wepner, né?
Não quero saber. Estão trabalhando junto, é amigo? O Stallone não fez uma nota de repúdio, não quero saber.
Foi o Chuck Wepner, né? Eu jamais acusaria o Stallone, acho que a gente tem que ter ética nesse podcast. E aí a vida do cara, tu imagina, o cara foi preso, foi todas as paradas aí que né, por posse de drogas, caralho, quatro.
Uhum.
Mas ele, enfim, continuou, depois ele ficou um pouco mais feliz quando saiu o filme dele, né? Que é esse filme que retrata a vida dele, que não é um filme que obviamente não fez tanto sucesso quanto o Rock, assim, mas é um filme bem feito e tal, com atores legais, assim.
É recente, né, esse filme?
É, esse filme é recente. Mas os Rocks, tu lembra de quais tu viu?
Ah, eu acho que é um que foi do Rock já velho, né, cara? O classicão aí.
Ah, o Rock Balboa. Eu achei
isso. Isso, tipo, Rock Balboa, viu? Exatamente. Acho que é o 4 ou 5. Pô, é lindo aquele filme, cara.
Quando ele tá velho, é. Que aí eles olham no computador. Esse jovem vai ganhar dele no computador.
Isso, né? Muito bonito.
As imagens de luta são muito. É muito louco como evoluiu, cara. Porque tu olha, tem o Rock, deve ter até o Rock 5, daí tem o Rock Balboa, e aí tem os Creeds.
Que lançou agora, né?
Tipo, deve ter dois Creeds ou três Creeds que são muito bons. bons. E a evolução, velho, das sequências de luta, assim. Porque o foda do Rock, assim, que é muito bizarro tu ver hoje. Porque, assim, tipo, o cara dá um soco, o outro dá outro.
Entendi.
E com as mãos baixas pra caralho, assim. Aí é super estranho. E agora tu vê esse atual com o B. Jordan, que é lindo.
Cara, inclusive esse maluco, ele manda muito, né, cara? Toda hora a gente fala isso.
Ele é o homem mais sexy do mundo, segundo alguma revista, ano de 2020.
É, maluco é sexy.
E ele faz um bom Apollo Creed. E os filmes são muito bem dirigidos, cara. Os Creeds, assim. Tem uma sequência, tem umas paradas muito bonitas, assim. Muito de mongolão que gosta de cinema, sabe? De uns planos de sequência meio desnecessário, assim. Cara, tem uns planos de sequência bem desnecessários, assim, umas lutas, cara, muito grandes, assim. Tu vê que tem uma coreografia, cara, tipo, sei lá, de 4 minutos, cara, de soco e que tá perfeito, assim. Tu vê o soco entrando na porra da cara do cara. Enfim, grandes méritos pros novos filmes do Rock. E o Rock também ganhou uma estátua na Filadélfia, né? O que é muito louco.
Você faria filme de algum atleta que você conhece,
assim?
De uma história maneira? Mas uma história maneira.
Adriano Imperador
ia ser muito maneiro.
Cara, eu acho que deve ter uma história muito foda, velho. Eu acho que a história que a gente não sabe do Adriano deve ser muito foda.
Caraca, deve ser um puta filme maneiro, cara.
Deve ser... Eles iam fazer um documentário, né, do Adriano. Eu lembro que ia rolar uma parada do tipo. Mas, tipo, botar um filmão com os atores bons, assim. Fazer um filme com o diretor.
E sem ele. Ele não pode sem atuar, ele, não. Porque tem galera... Agora tem uma mania às vezes, né? Tem que ser um filme, tipo, igual o Rock mesmo, assim, uma história.
É, fazer um filme. Um filme, tipo assim, com botar uma grana. Que nem vai ter o filme lá do Grace agora, do Rickson Grace, que aí os caras vão botar um orçamento de, sei lá, tipo, 100 milhões de dólares. Os caras vão botar uma grana, fazer um filme foda e tá com uns atores foda, diretor foda. Se tivesse um do Adriano, cara, eu acho que ele deve ter uma história muito louca, muito bizarra. Eu acho que o McGregor deve ter uma história louca também, assim. O John Jones deve ter uma história. Deve ter uma história muito louca, né? Porque ele, enfim, atropela umas grávidas. O Dennis Rodman deve ter uma história bizarríssima, né? O cara é amigo do Kim Jong-un lá.
Ah, mas tem que ser uma história do herói, né? Aquela, tipo, eu acho que a Adriana até agora é o que mais eu enxergo como cara que, tá ligado? Se supera, assim.
Porra, mas acho que todos esses caras, né, meu? Cara, que viram um atleta de alto nível bem sucedido e deve ter tido uma história... Loucaço, assim.
O Mike Tyson teve filme, né, Mike Tyson?
Teve e vai ter outro, né? Teve um dos anos... Como é que é o nome do... Jay White, o ator até. Jay White, eu acho que é o ator.
E era bom?
Pô, cara, eu vi há muito tempo, mas era mais um filme... Era meio baixo orçamento, assim. É um filme mais televisão, assim. E agora é com o Michael J. Fox, né, velho? Michael J. Fox, se eu não me engano, é o Scorsese que vai dirigir, né?
Maconha dá dinheiro, né, cara?
E o Mike Tyson, eu não sei que contexto dele, né? Tem o filme do Ali, que é bem legal. A história dele é louca pra caralho também.
É, a história dele é absurda, assim, com certeza.
E saiu do Maguila, tu lembra?
Do Maguila? Pode crer que eu esqueci que o Maguila existia real agora.
Pô, o cara ganhou o Big Brother. Não ganhou o Big Brother. Um dos que... Não é Babu? É Babu?
Babu,
esse cara é ator da parada do Maguila. Esse cara ia ser muito foda de Maguila, na real, velho.
Parece muito Maguila, na real. Cara, ele parece real, Maguila.
Cara, ia ser muito foda. E é louco, né? Porque o Maguila lutou com essa galera. O Maguila lutou com o George Foreman.
Sim.
O Maguila lutou com o Holyfield. E é muito louco pensar, agora fazendo uma volta bizarríssima, assim, que o George Foreman ganhou mais dinheiro com grill do que com luta.
Pode crer. A galera até esquece, né? Que George Foreman tem a ver com grill nessas paradas.
É, tipo assim, a vida dele também deve ter sido muito louca, porque ele era, tipo, a promessa, o cara que já era campeão peso pesado, o cara foda. E aí ele, muito novo, ele era muito novo, né, cara? Aí ele perdeu pro Muhammad Ali, né? A luta mais... Foi o perdedor da maior luta de todos os tempos. E aí... Ele, pô, entrou numa deprê. Aí ele, o lance do hambúrguer também, ele ter o grill dele, foi uma jogada de marketing, tipo assim, eu tô comendo hambúrguer todo dia emagrecendo. E ele tava com 50 e poucos anos. E aí ele virou o cara que ganhou o troféu de peso pesado mais velho da história, com 56, se não me engano.
50 e pouco, né?
Que é muito louco. E o grill era pra ser daquele Hulk Hogan, né? O grill não era pra ser do
Hulk Hogan. Eu não sabia disso, não. É sério?
É, eles ofereceram antes pro Hulk Hogan. O Hulk Hogan, que é aquele cara loiro do luta livre mais clássico que a gente tem na cabeça, assim. Uhum. E aí ele não aceitou e foi pro George Foreman.
Que maneiro, cara. E o maluco é um tiozão. Eu tô vendo aqui a imagem dele quando ele ganhou. Ele era um tiozão, brother, quando ele ganhou.
Tiozão te destrói.
É mesmo. Briga de velho podia ser muito mais normal, né, cara? Briga de velho podia ser um lance que,
tipo... Ah, tu acha legal, tipo, a luta do Tyson, assim, quando ele tá mais velho, assim?
É, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa de velho. Porque o velho, ele é esquecido, né, cara? O esporte fica só pro jovem. A superação, né? Tem um lance de idade, né?
É que esporte de contato é foda, velho.
Sim, mas se for contra a velha, tá tudo igual.
Eu sei, mas é tipo... A cabecinha já tá um pouco mais frágil pra tomar soco e chacoalhar, sabe?
Ah, com certeza. Futebol de velho, olha aí, ó. Um esporte legal aí pro Vasco.
Ah, mas tem aqueles campeonatos de futebol society que é umas paradas de velho.
Aí não tem na Globo, tem que ter na Globo pra valer.
Ah, tem esporte. Não tem espaço pra tudo na vida, né, Vitor? Não tem espaço pra tudo. E já aparece, tipo, eu me lembro que aparecia, pelo menos alguns anos atrás, no Sport TV, assim. Rolavam uns lances.
Esporte de velho, olha o nome do o próximo canal do Sport TV.
Cara, e uma coisa que eu gosto é essa moda de umas lutas nada a ver, assim.
Como assim?
Pacquiao que vai lutar com o Logan Paul, velho. Isso eu acho do caralho.
Ah, pode crer. Não, isso realmente é muito maneiro. O maluco é youtuber, velho. Youtuber.
O cara é youtuber e vai lutar contra, sei lá, o maior lutador de todos os tempos, velho. Isso é muito louco. E o irmão dele, né, o Jake Paul, que ele tá com o McGregor.
Isso.
Ou com os caras de MMA, assim, que também vai ser legal pra caralho, assim.
E eles, se eu não me engano, são youtuber de jovem, né? Tipo, de 14 anos, 15 anos, né?
Parada assim, mais. Então, cara, eu acho que os dois eram uma dupla que faziam o tipo de humor mais horroroso, assim, de, cagar num idoso e filmar, assim. É, o bagulho dos velhos lá, né, de ir numa... Onde a galera se suicida e fica rindo,
é, assim. Ele foi numa... Eu não sei qual dos dois que
foi. Foi o Logan Paul.
E o Logan Paul foi na Floresta dos Suicidas lá no Japão. E aí ele encontrou um corpo real e ele... Vou fazer um vlog aqui. Tá
ligado? É, os caras deram muitos vacilos, assim. Mas eu acho que é o approach dos caras, assim, dar esses vacilos. E eu acho que eles... Pelo menos a impressão que eu tenho olhando de fora e não acompanhando a carreira deles... Uhum. É que eles são menos idiotas, assim, desse tipo de... Cara, fazer umas coisas muito absurdas, assim, de rir de gente morta, que é um pouquinho pesado. Assim.
Ah, sim, porque depois ele fez campanha contra suicídio, entendeu? Depois ele deu uma... Soube limpar o nome.
Ele tem um podcast, cara, que rola bem, parece, lá fora, assim. Um podcast bem grande, até.
Ah, é? Maneiro,
né? É. E os dois, o Logan, pouco, é o mais velho. Ele acha que a maior luta de todos os tempos vai ser dele e do irmão dele daqui a alguns anos. Ele contra o irmão dele. Tipo, real, assim.
Caramba, vagabundo é muito doido.
Pelo que eu saquei, ele e o irmão dele tinham uma treta. Então, além de ser irmão, né? Porra, dois homens irmãos sempre tem tumulto. Sim. E eles tinham uma treta de internet, assim, de ficar anos sem se falar e tal. E ele, tipo assim, eles estão fazendo a parada junto, mas ele fala que, pô, a maior luta de todos os tempos vai ser essa, assim. E, cara... É muito louco o que os caras fazem de grana nessas lutas de youtuber, assim. Que é uns universos que a gente não tá tão ligado, né? No caso dessa última luta do irmão... É Jake Paul, se eu não me engano, mais não. Essa última luta dele foi contra um cara que era de NBA, assim. Um atleta foda, mas que não sabia lutar boxe. E aí foi bem triste, assim. O cara apanhou bem feio, assim. Foi bem, bem visível.
Que doideira, cara. Você tem alguma luta que você faria pela grana? Você é o Dom Níquel. Uhum. Dom Níquel vai querer ganhar dinheiro. Você tem uma parada aí pra atrair galera, pra vender ticket, pra fazer um dinheiro. Você tem algo na cabeça?
Cara, não, pra fazer dinheiro mesmo, eu... Inclusive, eu falei com um amigo meu que tem muito dinheiro pra tentar fazer isso uma vez.
O quê?
Fazer esse modelo de rinha de youtuber no Brasil, velho. Só que de MMA.
Caralho, total, deve dar um dinheiro muito
não,
grande.
Não, eu tenho um amigo que tem uma grana e falei, cara, que a gente não... Na real, foi antes da parada do Logan Paul. Tem uma rádio gringa, cara, que faz uns torneios de boxe há muito tempo, que faz isso, assim, pega uns caras meio nada a ver. Na verdade, são mais nada a ver ainda, porque essa galera, tipo, Logan Paul, esses caras se preparam pra caralho pra lutar. Tipo, treino com os caras real, fazem camp, os caras vão lá, tipo, não são atletas profissionais, mas diria que são os caras amador alto nível. Sim. Mas essa outra parada que tinha antigamente, deve ter ainda, era tipo, meu, se imaginar o Atlas sair na mão com...
Já tá engraçado, pode parar por aí se quiser.
O Nando Moura, tipo isso.
Real. O Átila caindo na mão. Olá, eu sou o Átila. Deve ser muito maneiro, cara.
Agora, 1 milhão e uma pessoa vão morrer nesse país.
Ai, cara. Até julho você vai morrer. Aí começa a morrer.
É. Eu tenho aqui a vacina contra a vida nesses punhos. Imagina o Átila mandando um trash talk, assim, o Átila, cara, ia ser bom demais. Quem é o vilão do Átila?
Ah, tem vários, né, cara, mas é qualquer galera que não acredita, né, que...
O Átila é baixinho, né? O Átila é baixinho.
Eu não sei, ele é meio gordinho ele é, que eu sei. Agora, a altura eu não sei.
Mas, Vitinho, vai dizer, te oferecem aí 100k pra lutar com alguém.
Lógico.
No teu tamanho, no teu peso, tu ia fácil, né?
Ah, pelo amor de Deus, cara, eu apanho, na pior das hipóteses, entendeu? Tipo, 100 mil acontece, reais depois, né? Eu compro um rosto, foda-se.
É, então, eu não sei, cara. E quantas pessoas tu acha que pagariam pra ver, tipo, o Nando Moura tomando um pau, né?
Nossa senhora! É muito dinheiro, cara. Ai, na moral, Nick, ó, de repente, se a gente juntar, botar, botar um dinheirinho aí, ó, história pros brothers fazendo rinha de YouTube. Olha aí, será?
A galera que adora o Nando Moura odeia o Cauê Moura. Então pode ser
Cauê Moura.
Moura Combat. Pode ser o Moura Combat.
É verdade. E todo mundo odeia o PC Siqueira também. Então pode ser os dois contra o PC Siqueira também.
É, ele pode ser o árbitro e não parar a luta.
E todo mundo para a briga, bater nele.
Mas é que tem muita tretinha de youtuber que a gente não tá ligado. Por exemplo, assim, imagina quanto tu pagaria pra dar um pau no Carlinhos Maia, por exemplo. Assim.
Caralho, as opções são infinitas, cara. É então, muito personagem, cara.
Pega o Carlinhos Maia e aí deve ter, tipo, um humorista que a galera acha mais gente boa. O Afonso Padilha é um outro humorista. A galera curte mais. Coloca o Afonso Padilha versus o Carlinhos Maia. Se bem que eu achei esse Afonso Padilha alto pra caralho, né?
Sim, sim. Eu, com certeza, eu tendo dinheiro, eu colocaria Jovem Nerd versus Azaghal. Que são dois gordinhos, tá ligado?
Mas eles são... É que tá, cara. Por isso que tu não vai ser o Don King.
Por quê?
Eles são... Porque eles... Um que odeia um, não odeia o outro, né? Tem que ser... Tem que...
Eu
tem
sinto que, uns tem que comentários uma, ácidos.
Tem que ter uma fagulha. Tem que ter uma fagulha, Vitinho.
Entendi, entendi. Pô, que droga. Não serei o Don King do Rio de Janeiro.
Dá pra fazer umas coisas de artista também, e pegar os artistas que não tem nenhuma veia agressiva assim, saca? Tipo o Silva contra o Jão. São dois caras que nunca iriam brigar, esses provavelmente são brothers e botar pra brigar. Só um vai sair nessa porra, só um vai sair. Só um pode cantar com a voz mansa, só um.
Rodrigo Amarante contra Marcelo Camelo, ia ser maneiraço. Ia ser maneiraço. Ah, eu gosto de amigos brigando também, é legal.
Ah, meu, tu não sabe vender luta. Eu não vou te contratar pra nossa organização. E tu não pensou em mulheres, né?
É verdade, é verdade. Tem que
botar umas mulheres pra sair na mão. Botar umas mulheres pra sair na mão, hein?
Qual a mina que você colocaria pra ter uma porrada épica?
Ah, tem que ver, assim, ó. Com uma eu sei. Que eu sei que tem bastante gente que não gosta da Kéfera. E tem muita gente que gosta da Kéfera. Eu acho que essas pessoas muito famosas geralmente têm uma parada meio polarizada, assim. Sim. E aí eu acho que vale. A Kéfera, eu acho que tem uma galera que odeia. E agora, mas quem é, eu não sei quem é o antagonista da Kéfera.
Pra mim é Felipe Neto, eu não sei porquê, mas pra mim é Felipe Neto.
Mas o Felipe Neto não pode bater na Kéfera. A gente vai separar os gêneros.
Ele não vai bater. Ele não vai bater. Esse é o segredo, cara. Ele vai chegar lá, olha só. Ah. Ele vai chegar lá, e aí quando começar a briga, ele fala, eu não bato mulher. Ele vai fazer um discurso, porque é o Felipe Neto. Não bato mulher, porque eu acho que no Brasil...
Daí ela vai, não, isso é mansplaining. Ela vai mandar no meio.
Olha aí, exatamente. E aí ele vai começar a apanhar dela, só que ela vai bater, só que ela é muito pequenininha, não sei se tá ligado.
Ela
é,
não, tipo, não, ela é baixinha?
1,50 m. Muito, muito pequena.
Caralho, eu achava que ela era alta.
É, então, aí o Felipe Neto vai ficar apanhando dela enquanto ela bate, só que aí no meio do processo as pessoas vão começar a se questionar. Pô, mas será que merecia apanhar tanto esse mansplaining? Olha aí, olha a crítica aí, ó, tá vendo? Então, o cara que fez o mansplaining, mas queria proteger a mina, agora a mina tá batendo no cara muito. Olha aí, cara, é isso aí, ó, é uma luta social dentro do ringue, cara. É o conflito de ideias representado numa briga onde o Felipe Neto apanha. Isso aí vende muito.
Eu prefiro mais dar uma garrafa pra cada um. E se matar com vidro corta, vidro dá espetáculo, vidro...
Do nada, vidro dá espetáculo.
Mas vidro dá espetáculo. Qual era o filme que o cara passava? Era num Rambo, né, que o cara passava os vidros na mão, assim, pra lutar, não era?
Não sei.
O cara botava, colava as coisas na mão e botava vidro. Eu achava aquilo o bagulho mais louco, cara, quando era criança. Eu, caralho.
Maluco é ruim. Esse é ruim.
Não, e isso é tipo no começo do filme, o cara tá tipo brigando de brother, assim. Tá tipo, tô praticando um esporte, tipo, jogando uma bola. E o cara botando os vidros na mão pra dar soco no irmão. Tá louco, velho. Que filme desgraçado.
Maneiro, cara. Mas enfim, aí o filme é isso, né? O cara, ele contou a história do Chuck Feioso, que é um senhorzinho aí. E o Chuck Feioso deu treta, eles não ficaram de bem, mas depois ficaram de bem. Porque o amor, né, ele se acerta.
Tá tudo certo, o Stallone ficou brother do cara, Stallone fez uns rock mais ou menos, mas minha dica é, assistam, não precisa assistir, o filme do Chuck Wepner, só se tu gosta muito de rock, talvez queira sacar um pouquinho da história e tal, mas não é um puta filme. Os Creeds são muito legais, o Rock 1 é legal, o 2 é de boa, o 3 é tranquilo, o 3 eu acho que ele contra o Russo, o 4 e o 5 são horror!
Eu não lembro.
Não, é muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Não, não assiste. E aí tem o Rock Balboa, que ele tá velho, que dá pra assistir. É ruim, mas dá pra assistir. E os Creed, que vale a pena. Então, essas são as minhas dicas. E essa é a história do Rock de Verdade.
Tchan, 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 tchan. Ai, que merda. Já sei que o timbre da guitarra do Nick é agulho.
Aqui é só uso tele, só uso tele. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que escutaram esse podcast até o final, principalmente a quem fica até o final do final. A gente ama vocês, vocês não vão ficar com a boca torta se vocês repassarem esse podcast que nem está longe.
Boquinha de açucareira é muito bom.
Não vão ficar com a boquinha desgraçada. Repasse o podcast. Não deixe de seguir e assinar em todas as plataformas: Deezer, Apple Podcast, iTunes e Amazon e todas as outras. Até no YouTube também. A gente tem episódio toda segunda-feira, é coisa de esporte, com os KTO, o melhor site do mundo de aposta.
Mundo inteiro.
E toda quarta-feira um episódio aí de história das histórias. Então, muito obrigado. Se quiser mandar um alô pra mim, é @AlexandreNickel. @AlexandreNickel. N-I-C-K-E-L.
E você pode me encontrar no Prof. Vitor Soares. Vitor sem C. O Nico, também vamos fazer um pedido. Um pedido humilde. Um pedido
faz aí.
De quem tem a boca reta. Um pedido de quem tem muitos sonhos. Você aí, ouvinte do Apple Podcast. Você aí, você tem uma oportunidade. E a gente vai dar esse presente pra você, porque a gente pensa sempre no ouvinte, né? Uhum. Você tem o prazer, a gente tá te dando agora aqui, de fazer um review pra gente. Lá no Apple Podcast. Fala bem, não. Aquela molecada maravilhosa. Eu encontrei a luz. Eu era alcoólatra, não precisa ser alcoólatra, mas se escreve, eu era alcoólatra, minha família me odiava, comecei a ouvir o podcast, hoje sou dono de uma igreja. Olha aí, ó, história, pode copiar e colar essa história aí, galera.
Gastou, moleque, gastou.
me ouça também no meu outro podcast, o História em Meia Hora, que tem episódios todos os sábados, mas segue nós, porque tem episódio segunda, de esporte, episódio quarta, de história, né, aparentemente só história mesmo termo, e sempre tem coisa nova, sempre tem coisa sexta, coisa domingo, coisa diferente. Segue nós pra não perder nada.
Grande beijo, tchau, tchau, falou.
Beijo.